Olá, seja muito bem-vindo ao Poder BD, seu podcast para a Escola Bíblica Dominical. No episódio desta semana, trataremos do tema Missionários Fazedores de Tendas. Pastor Kleber Maia, o que dizer desse tema? Pelo menos os missionários têm algo para se ocupar e inicialmente fazer tendas, apesar de não ser a missão foco deles, Pastor Kleber Maia.
A paz do Senhor, pastor Gleibson, a paz do Senhor, pastor Clauber Maia, todos os ouvintes do Pod BD. Olha, é realmente algo muito interessante a expressão aí, fazedores de tendas. Logicamente, os nossos ouvintes já sabem, vem exatamente do ofício que o apóstolo Paulo tinha, juntamente com outras pessoas da época, como Priscila e Áquila, que era um meio de sustento, né? Para ele não depender apenas das ofertas das igrejas e tudo mais. Então, hoje nós vamos falar, na realidade, daquele missionário bivocacionado, né, que tanto está a serviço do Evangelho para pregar a palavra de Deus em outros lugares, como também ele está ali para trabalhar em alguma atividade profissional que lhe dê o sustento. E muitas vezes, mais do que o sustento, lhe dê o acesso a lugares que não admitem um missionário, né? Então, o assunto é muito interessante. Eu creio que nós podemos, nesse contexto, também tratar desse chamado bivocacionado para os obreiros de uma forma em geral. E a lição traz, de fato, um assunto muito importante e interessante para discussão nesse próximo domingo, nessa próxima lição.
Pastor Clauber Maia, Paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Ele que periodicamente está aqui conosco, além da boa presença do Pastor Clauber Maia, que é meu companheiro de todas as edições. Pastor Clauber Maia, o que dizer desse tema?
Paz do Senhor, pastor Gleibson, paz do Senhor, pastor Kleber e a cada ouvinte do Pod EBD. É sempre uma alegria poder participar de mais um episódio e trazer aqui a nossa contribuição. Essa lição dos missionários fazedores de tendas, penso que ela é uma lição que traz um assunto muito importante, porque não só pode ser a grande oportunidade para muita gente que quer fazer missões, mas não se enquadra necessariamente no modelo tradicional, e também é a oportunidade para nós observarmos que é possível fazer missão mesmo não tendo sido, digamos, enviado como missionário por alguém, porque na verdade todo crente é um missionário, o ID de Jesus já foi dado. E todos podem aproveitar o seu ambiente profissional e a sua capacidade e habilidade para também fazer disso um instrumento de ganhar vidas para Jesus.
Muito bem. Bom, já indo para as nossas questões, a nossa primeira questão, Pastor Cláudio primeiro, é preciso abandonar o chamado missionário para exercer a vocação profissional ou podemos ser missionários em nosso local de trabalho? Acredito que até já nas vossas falas introdutórias já deram uma tangenciada, mas agora pode desdobrar de melhor. Com melhor conteúdo, Pastor Clauber Maia.
Muito bem, pastor Gleibson, é o seguinte, quando nós pensamos em missão, vocação, nós precisamos lembrar que a vocação de pregar o evangelho, ela é de todo crente. Todos foram chamados para pregar o evangelho. Conta-se uma história de uma pessoa que procurou Lutero e disse a ele: "O que é que eu devo fazer para servir a Deus?" E Lutero disse: "O que é que você faz?" Ele disse: "Eu sou sapateiro." Ele disse: "Faça bons sapatos e venda por um preço justo, e assim você estará também servindo a Deus." A fala de Lutero era exatamente porque talvez a pessoa tivesse pensado: "Ele vai me dizer: abandone tudo, largue o emprego, largue tudo que você está fazendo, vá para o seminário se preparar e depois vá para o campo transcultural para pegar o evangelho. E isso não é necessariamente o chamado de todos. Alguns, e se você olhar o percentual de cristãos envolvidos nas missões transculturais, são bem poucos, foram chamados para fazer isso, abandonar o que estavam fazendo, largar o seu país e a sua profissão, entrarem num programa missionário de uma igreja ou de uma agência e serem enviados e sustentados por esses para pregar o evangelho em algum país do mundo. Mas quando olhamos para o modelo do apóstolo Paulo, nós vamos vê-lo morando com Priscila e Áquila em Corinto. E o texto, que é o texto da leitura bíblica da lição, né, Atos capítulo 18, diz exatamente que ele era fazedor de tendas, era um fabricante de tendas, o casal também era, eles eram do mesmo ofício e eles trabalhavam, né? Os três pregavam o evangelho e os três trabalhavam fabricando tendas para vender e para ter o seu próprio sustento. Assim sendo, eu penso que aí, bom, através dessa questão, né, do exemplo do apóstolo Paulo e de Priscila e Áquila, então criou-se essa nomenclatura do fazedor de tendas como sendo aquele missionário que vai para o campo missionário para usar a sua profissão e abrir portas, né? Aqui na lição, o pastor, o plano de aula da lição diz que os fazedores de tendas são missionários cujas profissões acabam se tornando um meio para abrir portas da pregação em países que o modelo tradicional de envio seria inviabilizado. Eu gostaria de ampliar esse conceito para dizer que o seguinte, que o missionário fazedor de tendas, eu vejo três questões distintas. A primeira é o envio do missionário fazedor de tendas como estratégia. Eu já ouvi o pastor Satiro falar sobre a igreja dele em Cúcuta, na Colômbia, preparando um técnico de futebol para enviar para o Butão, porque o Butão é um país muito fechado e que não aceita missionários tradicionais, e que tem uma paixão pelo futebol brasileiro e pelo futebol e tal. Então ele estava preparando um técnico de futebol para ir para lá, para ensinar futebol, montar uma escolinha de futebol e fazer disso uma estratégia missionária. Muitos países da África, envolvidos inclusive com o ensino da religião muçulmana, não aceitam missionários como missionários, mas aceitam médicos, enfermeiros, professores, e muitas agências missionárias têm usado essa estratégia de abrir escolas, de abrir postos de saúde nesses países e enviar esses missionários. Eu diria que essa é a primeira questão, o missionário fazedor de tenda como uma estratégia. Enviado por uma igreja, por uma agência, tudo preparado e pensado para isso aí. Há outra questão, que é o missionário fazedor de tendas, que faz isso por uma necessidade. Vamos lembrar que no início da Assembleia de Deus do Brasil, foi o que aconteceu. Aqui no livro Enviado por Deus, que é o relato de memórias de Daniel Berg, ele diz assim: nosso dinheiro acabou, restávamos apenas alguns níqueis para o bonde, e necessitávamos de um professor de português. Diante da situação, resolvemos que eu arranjaria um emprego como fundidor enquanto o irmão Wingren estudaria de dia. De noite, ele me ensinaria o que havia aprendido. A princípio, Wingren relutou diante do fato de eu ter de trabalhar, pois estávamos ali para ganhar almas para Jesus e não para trabalhar em fundição. Porém, se não aprendêssemos o português, pouco poderíamos fazer. Como fundidor, eu ganhava 12 mil réis por dia, salário elevado na época. Essa quantia era suficiente para sustentar a ambos e ainda sobrava para comprar Bíblias e Novos Testamentos dos Estados Unidos. Então, veja, a história da Assembleia de Deus no Brasil é feita por dois fazedores de tendas, mas que não vieram para cá enviados por nenhuma igreja ou nenhuma agência missionária. E ser fazedor de tendas não era porque o modelo tradicional de missionário não era aceito no Brasil. Pelo contrário, o primeiro que os ajudou em Belém do Pará foi o missionário metodista, que lá foi encontrado, porque eles não sabiam nem falar o português e avistaram no jornal local a referência ao missionário que os ajudou naquele primeiro momento, e que eles puderam ser enviados para ali. A grande questão é que eles viram a necessidade. Não tinha outra forma. Tinha que se sustentar. Então, um deles foi trabalhar para sustentar os dois e o dinheiro dava para isso. E a outra, a terceira, quer dizer, a primeira eu falei de fazedor de tenda como estratégia. A segunda, o fazedor de tenda como necessidade. E a terceira, o fazedor de tenda como oportunidade. É aquela pessoa que não tinha pensado inicialmente em ir para um outro país para ser missionário, pregador do evangelho. Mas Deus abriu a porta para ele fazer um doutorado, para fazer um mestrado, ou mesmo para trabalhar em outro país. Pode ser um atleta de Cristo, pode ser um empresário, um homem de negócios. E quando chega naquele país, percebe a oportunidade, ele continua exercendo a sua profissão e também usa aquele momento e aquela oportunidade para falar de Jesus, e Deus pode usá-lo para fazer ali uma grande obra. Então, o fazedor de tendas, eu diria que é uma condição e que ela pode ser aplicada em diversas situações e estratégias, que não precisa ser somente aquilo que a revista está apontando como sendo enviar alguém para um país que não aceita o missionário apenas. Além disso, todos nós podemos falar de Jesus no ambiente de trabalho, não precisa ser necessariamente transcultural, e isso também tem a ver com essa oportunidade.
Muito bom. Pastor Kleber Maia, o que dizer dessa questão? Pastor Kleber já muito bem colocou, não é? Até citando alguns exemplos. E eu gostaria de lhe pedir para, se for possível, tangenciar no que diz respeito ao missionário, de repente, com isso, não é? Também, de certa forma, vamos dizer assim, perder o foco. É possível, mesmo que ele possa, né, na sua resposta, houver condição de fazer esse apêndice?
Muito bem, pastor Glebson, é uma questão realmente muito importante. Eu creio que é uma oportunidade que a lição nos dá de discutir sobre isso, né? A nossa lição, na introdução, abre com a pergunta: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? E nós estamos provocando com o inverso: é preciso abandonar o chamado missionário profissional? Porque, na realidade, as duas coisas, elas podem trabalhar juntas em todo o tempo. O pastor Cláudio já falou muito bem aí de estratégia, necessidade e oportunidade para aquele que vai usar a sua profissão e também aproveitar ali para falar de Jesus, para ganhar vidas. E isso é uma coisa que, na verdade, todo crente pode fazer. Ou seja, eu creio que a lição pode despertar exatamente para essa ideia de missões no nosso local de trabalho e de pessoas que vão para outros países como missionários transculturais por meio da sua profissão. Imagine um irmão que ele é enfermeiro e ele vai trabalhar como missionário fazedor de tendas, ou seja, um missionário bivocacionado como enfermeiro num país lá da África, por exemplo. O nome dele vai para o quadro de missões, a igreja ora por ele nos cultos de missões, porque ele é um missionário que está fazendo missões enquanto exerce a sua profissão lá naquele outro país. Mas aí ele volta depois de um tempo, acabou o contrato lá, e ele vai para o hospital onde ele trabalha, na sua cidade normalmente. Mas aí ele não é mais um missionário, ele não é mais um pregador, ele não está incluso nas orações da igreja. Então eu penso que nós podemos expandir realmente essa questão da oportunidade de pregar o evangelho por meio da nossa profissão ou no nosso local de trabalho, a partir do que a revista aqui discute. Pode ser até que o missionário, em tempo integral, ele necessite, né? O pastor Cláudio falou da necessidade, ele necessite de virar um fazedor de tendas por um momento. Há uma história do missionário Eliezer Moreira, que precisou de utilizar o dinheiro que a igreja enviava para ele. Naquele tempo, isso há praticamente 30 anos atrás, era muito mais complicado, e ele gastou o dinheiro para comprar cadeiras e outros materiais para a igreja, e agora, para se sustentar durante o restante do tempo ali. Então ele teve uma ideia e começou a fazer sobremesas brasileiras e ofereceu num restaurante lá, que passou a adquirir aquilo, e por um tempo eles trabalharam fazendo pudins, cocadas e tal, que era algo que não tinha lá no Equador, para se sustentar até que pudessem regularizar aquela situação. Então eu creio que isso, na verdade, sempre pode ser uma estratégia para o missionário, mas para o crente, de uma forma em geral, o que ele pode e deve fazer é utilizar o seu local de trabalho para falar de Jesus. Porque aquela estratégia de sair de casa em casa, por exemplo, falando de Jesus, em muitos lugares isso já não é algo que produza resultado. Porque você vai chegar na casa da pessoa, ela não lhe conhece, não sabe quem você é. No mundo violento que nós vivemos, todo mundo tem sérias precauções quanto a sequer atender uma pessoa. E se tratando de condomínios e etc., nem se fala nessa possibilidade. Mas no local de trabalho a pessoa já conhece, já sabe quem é, tem uma confiança naquela pessoa, trabalha todo dia com ele, então as portas se abrem muito mais facilmente. Agora, quando alguém vai para um outro país e ali vê uma oportunidade ou mesmo a necessidade de trabalhar com a sua profissão, se essa profissão lhe dá uma renda muito alta, ou ele de repente tem alguns obstáculos para o evangelho, ele pode realmente ser tentado a abandonar a atividade missionária e focar apenas na atividade que lhe é mais lucrativa ou que não traz problemas. Mas se ele entender que realmente foi chamado por Jesus para ser uma testemunha, e isso é mais importante do que qualquer outra coisa, então ele pode superar essa tentação de ficar apenas como um profissional, ou de atuar apenas como de uma maneira que lhe traga um recurso, um lucro, uma renda, e mais do que isso, utilizar do seu tempo, da sua vocação profissional, das aberturas que isso traz, para levar Jesus até as pessoas e com isso impactar de uma maneira muito maior o local onde ele está trabalhando e servir ao reino de Deus dessa maneira.
Bom, nossa segunda questão, já que a primeira ficou bem clara, a segunda a gente começa a complicar um pouquinho, mas no intuito de ainda fortalecer os conceitos. Pastor Kleber Maia, se alguém pode se sustentar com o seu trabalho, pode ou deve ir ao campo missionário por conta própria, sem ser enviado por uma igreja, Pastor Kleber Maia?
Então, pastor Gleibson, nós entendemos que o chamado, ele vem de Deus. Porém, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que, apesar de Deus ter falado com Filipe, com Pedro, para ir pregar o evangelho a alguém, mas os primeiros enviados como missionários, de fato, para saírem pregando o evangelho de uma maneira mais sistemática, foi exatamente a partir da igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13, quando o Espírito diz à igreja que enviasse Barnabé e Paulo. E aí nós vamos ver então que surgem os missionários enviados, apoiados por igrejas, eles retornam àquela igreja para dar um relatório, para depois serem enviados novamente. Então, quando o missionário ele tem o chamado de Deus, ele deve sim buscar o apoio de uma igreja, porque nós já vimos, inclusive, na lição passada, que além da questão do cuidado com o sustento, a igreja também tem o apoio espiritual na oração, a igreja também vai ter o apoio psicológico em momentos que o missionário está enfrentando dificuldades. Então, eu entendo que, mesmo que alguém tenha o seu trabalho e ele esteja num outro país e não tenha necessidade alguma de receber sustento de uma igreja, mas ele deve sim estar ligado a uma igreja para que ele também receba o sustento espiritual, o apoio espiritual, e para que ele tenha também alguém a quem reportar, dar um relatório, né? Porque, via de regra, o ser humano, quando não tem responsabilidade, ele tende a relaxar muito mais naquilo que faz. Então, na hora que você está ali, e mesmo que a igreja não lhe der o sustento, mas você tem uma responsabilidade, então você vai, no mínimo, ser mais organizado naquilo que você está fazendo, procurar está documentando e reportando aquilo que faz. Você tem também alguém a quem pedir oração e o suporte, receber uma visita. Todas essas coisas são importantes e eu entendo que não é apenas o sustento que faz um missionário estar ligado a uma igreja. Eu já vi situações em que um missionário foi enviado por uma igreja, recebia sustento dela, e depois aquela igreja disse que não podia mais dar o sustento àquele missionário, mas ele já estava lá há vários anos, a igreja já estava muito bem estabelecida, de forma que o valor que ele recebia da igreja que o enviou, na realidade, não era mais um valor necessário para a sua manutenção. Mas ele resolveu cortar laços com aquela igreja por conta dessa ausência do sustento, e eu penso que isso, na verdade, não deveria ter sido feito, porque aí então estamos colocando essa questão do sustento como o único ponto de vínculo com aquela igreja, quando eu entendo que há muito mais do que isso para um missionário receber e dar à igreja. Além do que, imagine que você está ali como missionário e você é um fazedor de tendas, né? Alguém que tem um trabalho. Então imagine que você foi transferido para um outro lugar por aquela empresa que você trabalhava, e agora você vai simplesmente, então, se já havia ali discípulos que você estava conduzindo, você vai simplesmente abandonar essas pessoas? Ou você pode ser substituído por alguém, ou quando essa igreja crescer e necessitar de um pastor que seja mais dedicado, a quem ela já possa sustentar. Então veja que realmente eu entendo que o envio missionário autônomo, ele é algo que pode acontecer e acontece na história da igreja, mas ele não é o padrão e nem é o ideal. Missionário deve sim estar ligado a uma igreja, e há muitas razões para isso, e vantagens também nesse tipo de ligação, mesmo que ele não precise do sustento a outras necessidades e outras questões muito importantes para estar ligado a uma igreja.
Muito bem. Pastor Clauber, sem querer antecipar a hora da pimenta, e nem tampouco complicar a sua vida, mas quando a pessoa, e está muito clara a nossa questão, que a gente está circulando, que está dentro dessa temática do missionário que tem a capacidade de autoprover, né, seu sustento, mas quando o missionário tem demais e tem aquela falsa sensação de que pode, não é? E que de fato até pode mesmo no sentido financeiro, autofinanciar sua ida, vislumbrar campos missionários que demanda muito investimento e que a igreja não tem recurso, nem tampouco alguém que não é, tem uma visão de Deus para aquele campo. Isso, de certa forma, também, de que maneira a gente discerne essa situação e como é que a gente pode interpretar, não é, e se há como separar, Pastor Clauber, essa situação, se é de fato algo difícil de a gente discernir num todo, alguém que pode realmente bancar uma viagem missionária e muitas vezes é tido, né, entra no pacote como missionário e tudo, e depois de um certo tempo até acontece, pode acontecer o contrário, mas até acontece da pessoa voltar sem ter muito, né, o que registrar de grandes obras ou de feitos relativos ao campo de missão. Pastor Clauber Maia.
Muito bem, Pastor Gleibson. Pastor Kleber já nos trouxe uma boa resposta. Eu gostaria só de lembrar que, assim, esse é o modelo que nós aprendemos na igreja de Antioquia, enviando o pastor deles, né, o Barnabé e Paulo, e que se tornaram a primeira dupla missionária e todas essas questões. Tudo isso é muito importante. Agora, a gente tem que lembrar que outros modelos acontecem, às vezes, por uma série de questões. Voltando a Gunnar Winger e Daniel Berg, eles vieram para o Brasil enviados por Deus. Né? Quem conhece a história sabe a profecia de Deus dizendo a eles para virem para o Pará, os fatos milagrosos de não ter navio e aparecer navio, o valor da passagem, e tantas coisas que confirmaram o chamado de Deus para eles. E eles eram suecos, mas vieram dos Estados Unidos, enviados por ninguém. Não houve uma agência, uma igreja que se comprometeu em orar por eles e tal. Tanto que eu acabei de ler o relato de Daniel Berg dizendo que foi trabalhar para poder sustentar os dois. Mas em seguida, eles buscam esse apoio. Daniel Berg era amigo pessoal do Levi Petrus, pastor Levi Petrus, que é ligado ao movimento pentecostal sueco, havia fundado a igreja Filadélfia, em Estocolmo. O pastor Gunnar Winger também tinha vínculos com o pastor William Durham, de Chicago. Então, esses vínculos foram estabelecidos. E por algum tempo, eles receberam não só ajuda financeira, apoio espiritual, tanto dos Estados Unidos, de Chicago, quanto de Estocolmo. E depois receberam, inclusive, apoio de missionários, né? De Estocolmo vieram os suecos, Joel Carlson, Nels Nelson, Samuel Nistrom e vários outros. E dos Estados Unidos, depois, vieram também outros missionários que fizeram um trabalho muito importante de apoio aos missionários que aqui estavam. E tantos outros, né? Quando a gente lê sobre William Carey, o pai das missões modernas, vai ver que, num primeiro momento, a igreja que ele levou o projeto não o apoiou, mas que depois ele busca apoio de outras igrejas. Quem já leu Caça ao Dragão, de Jack Bullinger, é um fantástico livro sobre uma mulher que larga tudo e vai para Hong Kong fazer um trabalho missionário entre chineses. É a mesma coisa, ela vai sozinha, sem ser enviada por ninguém, mas depois ela busca apoio de igrejas, porque de fato, se alguém pode fazer, pode ser que alguém receba o chamado para ir fazer missões em algum lugar, Deus lhe dê com clareza toda a estratégia, inclusive os recursos, e no primeiro momento ele pode não encontrar uma igreja que o apoie. E a gente, buscando aí na história da igreja, vamos encontrar dezenas de exemplos desse. E essa pessoa, tendo convicção do chamado de Deus, vai sem sustento, sem nada disso. Mas é importante lembrar que isso é a exceção, não deve ser a regra. A regra é que a igreja não só oferece o treinamento, oferece a capacitação e oferece o apoio espiritual e emocional e também a cobertura de oração, vamos dizer assim. Se a igreja também fornece o sustento, perfeito, isso está dentro do modelo. Se a pessoa tem como se sustentar e não precisa do sustento da igreja, ok, mas as outras coisas, conforme o pastor Kleber já destacou, são importantes. Então eu acho que a gente precisa que, assim, o modelo é esse. As exceções podem existir, e elas já existiram às dezenas na história da igreja, mas que começaram sem o apoio da igreja, mas que buscaram depois isso, porque de fato esse é o modelo que nós encontramos em Atos dos Apóstolos.
Pastor Kleber Maia, agora a questão é a seguinte: alguns crentes deixam seu trabalho e vivem pregando em diversas igrejas. A famosa expressão vivendo pela fé. Eu estou vivendo pela fé. O chamado para a pregação do Evangelho em tempo integral é para todo que tem a vocação de pregar, ou há controvérsias, pastor Kleber Maia?
Pastor Gleibson, eu entendo que o chamado para pregar o Evangelho é algo que Deus dá a muitos crentes, né? Todo crente, ele tem o dever de ser uma testemunha, mas o chamado realmente para pregar, ele é específico para algumas pessoas, ou seja, para dedicar-se especificamente a isso, né? Só que, às vezes, alguém tem o chamado de Deus para pregar o Evangelho, até para pastorear, mas não tem ainda a oportunidade de ter um sustento de uma igreja e fazer isso em tempo integral. E aí eu entendo que não é porque alguém tem o chamado para pregar, ou tem mesmo o chamado para pastorear, que ele deva largar tudo para dedicar-se a isso, a menos que ele tenha uma direção muito específica de Deus. E o ideal é, na realidade, que ele aguarde Deus abrir a porta, né? Se Deus realmente tem um chamado para a vida de alguém, para ele pregar o Evangelho em tempo integral ou para pastorear uma igreja em tempo integral, eu entendo que Deus vai abrir a porta em tempo oportuno. Tanto na minha experiência, quanto na experiência do pastor Cláudio, ele pode falar melhor depois, nós começamos a pregar e depois a pastorear, mas como bivocacionados, né? Continuávamos trabalhando o dia inteiro em empresas, que era quem dava o nosso sustento, enquanto nós estávamos, geralmente, à noite e nos fins de semana, dedicados a pastorear a igreja, pregar o evangelho, ensinar. E aí, então, conduzimos o nosso ministério. Até que chegou o tempo, e isso não foi questão de semanas, né? No meu caso, realmente, se passaram diversos anos até que eu fosse enviado pela igreja para pastorear uma igreja numa cidade e aí, sim, poder me dedicar integralmente a esse ministério. E o que eu vejo é que tem pessoas que confundem o chamado para pregar com esse chamado para a vida em tempo integral dedicada ao ministério, e muitas vezes o viver pela fé se torna algo complicado, né? Eu lembro de ter conversado com um irmão que era pregador, itinerante, entendeu que tinha um chamado de Deus para viver somente disso, e, no entanto, não deu muito certo. E depois, ele usando uma expressão do profeta Jeremias, mas certamente não exatamente no contexto, ele dizia, como dizia o profeta Jeremias, tu me enganaste, Deus. Porque ele estava dizendo que foi chamado, mas não deu certo, passou muitas dificuldades. E eu entendo que as dificuldades, sim, fazem parte. Eu, como pastor em tempo integral, eu tive muitos momentos de dificuldade e Deus chegou com sua providência, mas que também é preciso a gente ter a sabedoria para discernir o tempo, a oportunidade de Deus realmente para fazer isso, e não simplesmente sair por aí, muitas vezes, tentando de muitas formas, até mesmo se oferecendo para pregar nas igrejas ou exigindo pagamento de uma forma ou de outra para poder sustentar-se, alegando que tem um chamado de Deus para isso. Então, na minha visão, o chamado para a pregação em tempo integral ou para o pastoreio em tempo integral, ele é para alguns, obviamente, não é para todos. E mesmo que alguém tenha esse chamado, mas é preciso saber se ele está no tempo certo realmente de dedicar-se integralmente a isso. Quando a gente olha para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos ver que essa ideia de trabalhar como um fazedor de tendas não é em todo o tempo, né? Ele fez isso especialmente quando estava em Corinto. E o nosso comentarista diz que é porque a tradição judaica exigia isso dos mestres religiosos, mas ele estava em Corinto. A questão aqui não é exatamente com o judaísmo. Parece que lá em Corinto, os grandes palestrantes, os filósofos, eles exigiam dinheiro para poder ministrar às pessoas. Mas o apóstolo Paulo, conforme ele trata lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, ele não se sentiu à vontade para pregar o evangelho de graça, no entanto, recebendo dinheiro daquela igreja. Mas, como ele diz na segunda epístola, ele recebeu ofertas de outras igrejas da Macedônia, de forma que ele não estava recebendo de Corinto, ou fez questão de não receber, por uma estratégia para que não houvesse obstáculos à sua credibilidade como pregador do evangelho da graça. Então veja que ele discerniu o tempo que podia ou que devia estar integralmente dedicado ou precisava dividir-se entre a atividade profissional para o seu sustento e a pregação integral. Eu creio que esse cuidado e discernimento é necessário para todo pregador ou pastor que queira pregar em tempo integral ou viver integralmente do evangelho.
Pastor Clauber, eu acho que, me perdoem os ouvintes, o pastor Clauber e o pastor Clauber, de repente baixou um espírito aqui em mim de querer apimentar, um espírito apimentador de questão. Mas o pastor Clauber, me responda, se puder, se também não puder, nem tangenciar, o faça. Quando a gente tem um missionário de tempo integral, pastor Kleber comparou e fez isso muito bem, citando Paulo, mas a gente sabe que o caso de Paulo também é específico do ponto de vista. Paulo teve muita restrição e rejeição, foram as duas coisas juntas, restrição e rejeição. Até que ponto isso, né, impede alguém de fazer uma obra integralmente, pastor Clauber Maia, e passa a ser um objeto empecilho, tendo ou até forçando, né, a pessoa a não poder se dispor integralmente. E a contrapartida, É exatamente aquele, o excesso, né? Aquele que vive literalmente sempre dizendo que está vivendo pela fé, é quase um jargão diário. Pastor Clauber Maia.
É verdade, pastor Gleibson. Duas coisas aí a destacar. Primeiro, aqueles que dizem assim, que pregam pela fé, mas tem que entender que às vezes é pela fé na igreja e não pela fé em Deus. Porque assim, se Deus nos chamou para fazer uma obra e Ele vai dar o sustento, é essa obra eu vou fazer confiada em Deus e não na igreja. É, a história conta o exemplo de George Miller, por exemplo, que foi um pastor e missionário, não recebia o salário regular da igreja, porque ele optou por trabalhar de forma a depender de Deus, e chegou a fundar 5 orfanatos e sustentar 10 mil órfãos, sem receber sustento de ninguém, mas sempre dependendo de Deus. Bom, eu não posso dizer que esse é o modelo para todo mundo, mas eu posso dizer que essa é uma obra de alguém que entendeu que deveria trabalhar pela fé em Deus. Há outros que fundam um ministério de pregação, de ensino, e aí saem negociando com igrejas para receber um valor por aquilo que ele está ali lhe oferecendo. Não acho que é errado a igreja dar uma oferta ao pregador, ao ensinador, e não vejo isso como sendo errado. Acho complicado é alguém que faz disso uma forma de negociar, né? E aí sai oferecendo os seus serviços e cobrando valor específico pelos serviços que está oferecendo, porque sente-se chamado por Deus para fazer essa obra. Então, eu penso que o pastor Kleber já colocou é algo que é muito importante. A gente precisa saber discernir o tempo. Haverá um tempo que Deus pode abrir portas para alguém se dedicar à pregação itinerante. E isso pode ser algo muito importante na vida dessa pessoa. Talvez ele não faça isso pela vida toda, mas em algum momento específico de que Deus o tenha chamado. Pode ser que esse pregador itinerante, uma hora, seja colocado como pastor de uma igreja e vá receber o seu sustento daquela igreja. Ou que ele seja enviado para o campo missionário e aquela igreja que o enviou vá sustentá-lo. Então, eu penso que é preciso ter esse discernimento espiritual, saber qual é a hora certa, qual o momento certo e para que Deus está chamando cada um. Criar um projeto próprio, né, de ter uma estratégia de autossustento através desse tipo de atividade é que eu acho que é bem complicado e pode ser algo que não esteja coincidindo com o projeto de Deus para a vida dessa pessoa. E nós temos visto alguns problemas disso nas igrejas, né? Cobranças altas de cachês e dificuldades de até gente que, para poder ir pregar, exige a assinatura de um contrato, de um documento garantindo um valor X ou envio antecipado de um valor para poder garantir a agenda. Então, eu acho isso bem complicado. Penso que Deus pode ter, sim, o chamado para a vida de alguma pessoa e que ele possa dedicar-se por algum tempo a esse tipo de atividade, mas tudo isso precisa ser muito bem colocado dentro do projeto de Deus e cada um precisa ter muito equilíbrio para saber como lidar com essas questões, principalmente quando se trata de dinheiro.
Muito bem. Bom, chegamos na mesa redonda, ou a mesa redonda, que também coincide com o momento da hora da pimenta, e que parece que já não há mais o que apimentar do que eu já apimentei, ou pelo menos tentei apimentar, não é? cabe à igreja equipar os cristãos para servir a Deus onde quer que estejam. A igreja tem trabalhado para equipar os crentes a exercerem o seu ministério durante a semana, nos seus locais de trabalho, obviamente, como já foi falado, ou para serem missionários dentro de uma profissão, como também já foi falado. Como ela pode fazer isso? Eu vou começar agora, dessa vez, pelo pastor Clauber Maia.
Muito bem, pastor Gleibson. Eu penso que, primeiro, a gente precisa ampliar esse conceito, como o pastor Kleber já falou, de que o fazedor de tendas, como sendo alguém que exerce uma profissão, que é o chamado bivocacionado, né? Ele tem a vocação para o ministério, mas também tem a vocação para o trabalho e também tem um trabalho profissional, ele pode ser qualquer crente que é funcionário de uma repartição, que é um empresário, que é alguém que trabalha numa escola, num lugar, numa empresa, que vai ter contato com pessoas, acesso a gente que talvez nunca tenha entrado numa igreja e que precisa ser visto como um agente de Deus naquela instituição, naquela escola, naquela repartição, naquela empresa. Acho que nesse ponto de vista, a igreja precisa oferecer esse tipo de treinamento e de despertamento para os crentes, mostrando que cada crente profissional em sua atividade pode ser um agente de Deus naquele local onde ele está plantado, que tem a oportunidade de falar de Jesus para pessoas que talvez, se ele mesmo convidasse para elas virem ao templo, elas não viriam. Mas elas estão lá tendo contato com ele todos os dias. Também penso que a igreja deve oferecer a esses crentes, além dessa visão, né, de ampliar a visão deles a respeito disso, deve oferecer o treinamento para que eles saibam como abordar uma pessoa, como responder. Às vezes há situações que você está num ambiente de trabalho e aí surgem perguntas, tem a ver com questões apologéticas e nem sempre aquele crente está preparado para responder. E ele vai buscar essa ajuda na igreja. Eu muitas vezes recebo no meu privado pessoas com esse tipo de indagação. Olha, uma pessoa na minha empresa, no meu trabalho, me abordou dizendo isso e isso e aqui. E agora? O que é que eu respondo? Então, a igreja precisa dar esse tipo de treinamento, né, de capacitação para essa pessoa. Primeiro, eu desperto em cada crente que é um profissional para que ele entenda que lá ele é também um agente de Deus onde ele trabalha. E depois eu capacito esse crente para ele saber não só como compartilhar sua fé nesses locais de trabalho, mas também como alcançar pessoas, responder a dúvidas e todas essas questões. Eu acho que esse é o papel da igreja, de fazer isso com todos os que trabalham. E isso desde cedo, incentivar...
Pastor Cláudio, me permita aí já.
Sim.
Eu acredito que a igreja, de certa forma, eu acho que peca muito pela experiência. A gente passa muito conteúdo, a igreja, e principalmente a nossa, que tem um excelente investimento no campo da escola bíblica dominical, posteriormente os seminários teológicos são mais recentes, até a maturidade deles. Mas será que a gente não está, de fato, pecando nesse campo da experiência? Eu digo isso porque, por exemplo, o nosso evangelismo, é aquele evangelismo que já não é tão tradicional assim agora, o evangelismo do domingo, porque há resistências em muitos lugares dos crentes saírem à tarde para evangelizar, e ainda é uma realidade no Brasil. Mas será que a gente, de certa forma, espera um tempo para o jovem, mandar o jovem para uma missão dessas conhecidas de campos missionários que fica ali, é uma imersão? Será que a gente não poderia reverter esse papel e fazendo essas imersões no dia a dia da igreja, principalmente fazendo no domingo, sem prejuízo, porque às vezes quando a gente tira alguém da escola dominical e pudesse concentrá-lo no dia todo focado nessa experiência de missão, parece que vai fazer falta a escola dominical a essa confusão, e a gente não consegue otimizar de maneira prática, didática, para a igreja o domingo ou até o final de semana, que ele é amplo. Ou eu estou enganado? Diga-me lá.
Não, eu penso que as duas coisas são importantes e necessárias. Uma é a gente oferecer esse treinamento prático, ter alguém que busca marca um momento específico e dizer, vamos lá, nós vamos sair com um jovem, com um novo convertido, e vamos ter experiências de compartilhar a fé com outras pessoas, na rua, na praça, no shopping, em algum lugar, qualquer que seja a estratégia, mas alguém mais maduro indo com aquela pessoa mais jovem ou mais inexperiente para mostrar como se faz. Eu acho que isso a gente pode fazer. Mas, ao mesmo tempo, assim, o que a gente pode aproveitar o domingo, como você falou, como sendo o momento do treinamento, né? Da capacitação, da experiência. Mas dizer a esse jovem que ele não precisa, para ser alguém que vai compartilhar a fé com outro, esperar o domingo que vem para sair à rua, não. Ele pode fazer isso lá na escola dele, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Então, dizer ao novo convertido que está sendo treinado ali na praça, na feira, na rua ou no shopping, que ele pode ser alguém que faça isso lá no seu local de trabalho durante a semana toda. Então, eu acho que as duas coisas são importantes. A igreja precisa ter os momentos de treinamento e treinamento prático, mas, ao mesmo tempo, buscando gerar pessoas que são testemunhas de Cristo, que têm autonomia para saber fazer isso aonde chegar e em qualquer lugar, para que eles possam sentir-se não só vocacionados, mas também capacitados para isso.
Pastor Kleber, entra aí na mesa e diga alguma coisa.
Olha, eu creio que a discussão é muito importante, interessante. Em primeiro lugar, porque nós já vimos que estamos tratando de missionários que vão para determinados países para ali exercer uma profissão e, ao mesmo tempo, falar de Jesus. Mas a questão que eu coloco é o seguinte: se essa pessoa nunca fez isso no seu local de trabalho, ela até já foi uma evangelista, organizou cruzadas, pregou na rua, fez outros tipos de evangelização, mas nunca fez isso no seu local de trabalho, ela não tem experiência nisso. Então, como é que eu entendo que ela, ao chegar num outro país, com todas as dificuldades culturais, idiomáticas e etc., como é que ela vai ter a tranquilidade e a maturidade para ser um bom evangelista em seu local de trabalho, se ela não tem experiência nisso? Então, a igreja, ela precisa equipar os cristãos. Se alguma igreja pensa em enviar missionários bivocacionados ou fazedores de tenda, ela precisa, desde já, equipar os cristãos da sua cidade a exercerem esse tipo de atividade missionária ou evangelística nos seus locais de trabalho, porque aí eles terão, inclusive, experiência para fazer isso se um dia forem enviados como missionários fazedores de tenda. Além disso, se cada crente em seu local de trabalho for um missionário, né, for um compartilhador de boas novas, for alguém que fala de Jesus, que ora pelos seus colegas de trabalho, que está aberto a tirar dúvidas, como o pastor Cláudio já bem falou aqui, então a igreja, na verdade, ela vai ter uma atividade missionária na sua própria cidade muito mais intensa do que aquela de simplesmente pregar dentro das igrejas ou até mesmo fora, na rua, em outros lugares, porque os crentes estão em toda parte, né? Todo tipo de atividade profissional, seja ela privada, pública, tem crentes que estão ali dentro daquele corpo, em qualquer corporação que eles trabalhem, que podem então falar de Jesus ali. Há um trabalho muito interessante dos chamados atletas de Cristo, né? Que estando reunidos com seus colegas, às vezes em concentração até da seleção brasileira, e ninguém pode entrar lá, um pastor não poderia chegar lá para falar de Jesus, mas já que ninguém pode entrar, os próprios atletas, estando lá, falam de Jesus e muitos se convertem. Eu tenho prova disso, né? Inclusive no futebol de areia, porque quando fui pastor em Galinhos, tinha gente lá que era jogador e que foi muito evangelizado na seleção brasileira de beach soccer.
Pastor Kleber, eu quero até colocar, e eu não vou ser injusto com um dos meus evangelizadores, porque eu sou, talvez vocês não saibam, eu sou fruto dos Atletas de Cristo, no período ainda do evidente João Leite, goleiro, acho que talvez vocês tenham lembrança, e quem... João Leite, o Silas, eu cheguei a ouvir palestras do Silas lá em Recife, e eu sou um dos frutos do Atleta de Cristo, porque joguei durante um tempo, né? Tive carreira curta, porém, no futebol, em Recife, e até em Natal, na Catuense, na Bahia, e eu sou fruto disso. Tá falando dos Atletas de Cristo, eu seria injusto se eu não lembrasse. Porém, eu queria aproveitar, sem que perca seu raciocínio, segure aí, um fator oposto do que eu coloquei na fala do pastor Cláudio. Agora, eu faço isso, por exemplo, a igreja em si, ela trata com muito melindre o campo profissional. Hoje a gente já amadureceu um pouco mais, mas eu quero implicar nesse sentido. A igreja trata com muito melindre a questão da secularização, e quando trata de temas que são profissionais dentro da igreja, eu já passei por essa experiência como diretor de departamento de ensino, quando a gente faz isso, né, parece um bicho de sete cabeças, e eu acredito que essa é uma questão que eu quero implicar, e ao mesmo tempo ser propositivo da igreja também promover, por que não, workshops em relação a área profissional, e que dê essa imersão ao crente dentro da igreja. Eu estou querendo ser propositivo também nesse sentido e ouvir a sua opinião, porque particularmente eu acho que isso é uma experiência rara, eu não vejo, exatamente por conta desse melindre de achar que trazer conceitos de empresa, eu fiz isso e faço, e se for pecado que Deus me perdoe, trazer conceitos do mundo empresarial para dentro da igreja, e obviamente vice-versa, e eu vejo isso, muita gente trata com melindre, e às vezes até ele taxando de estar secularizando ou trazendo conceitos do mundo corporativo para dentro da igreja. Me corrija, ou se for de opinião contrária também, pode colocar, porque afinal de contas a gente está na mesa redonda, e hoje eu estou realmente aqui com o caboclo do espírito de apimentar as questões. Acho que é por aí.
Pastor Gleibson, de fato, assim, a gente não pode fugir da ideia de que a igreja é formada, em sua grande maioria, por trabalhadores, por profissionais, e que, portanto, há um elo de interação entre os trabalhadores e a igreja que é inevitável. Eu defendo que a igreja deve, sim, se importar, inclusive em orientar os trabalhadores sobre o comportamento no local de trabalho, a igreja pode ajudar pessoas que estão buscando se inserir no mercado de trabalho, orientando, inclusive, como você participar de uma entrevista, como você construir um currículo, mas, principalmente, a igreja precisa ensinar os crentes a serem crentes no local de trabalho, porque, às vezes, se cria aquela dicotomia, né, que alguém é crente na igreja, mas lá no seu local de trabalho ela não é exatamente um modelo de um cristão. Então, não vejo problema que haja essa interação, que a igreja, muitas vezes, de treinamentos até para ajudar os crentes no seu local de trabalho.
E diga-se de passagem, pastor Kleber Maia, essa dicotomia existe por culpa da própria igreja, né? Não é só do crente, que às vezes a gente tem o costume de culpar o crente porque ele se afastou do testemunho dele, mas eu acho que a igreja também deve ser responsabilizada enquanto não abre essa discussão dentro da igreja para romper com a dicotomia, porque ela ainda existe hoje, né?
É verdade, e eu oro para que uma lição como essa nos ajude a abrir um pouco a mente e entenderem que não pode haver essa dicotomia, porque senão não haverá missionários fazedores de tenda, já que eles vão estar com as duas coisas unidas lá no local para onde foram enviados. E na realidade, todo crente pode ser um missionário em seu local de trabalho. E eu creio que isso pode, a partir dessa lição, levar a discussões que tragam resultados mais positivos da igreja interagir, compartilhar, treinar, enfim, os crentes estarem exercendo a sua atividade missionária em seu local de trabalho, e crentes que forem enviados como fazedores de tenda poderem fazer isso com mais experiência, porque já fizeram na sua própria cidade.
Muito bem, chegamos ao final, pastor Clauber.
Deixa eu só entrar nessa discussão e pegando o gancho do que você falou, pastor Gleison, que de fato, assim, muita coisa do que hoje existe no mundo corporativo pode ser estendido às questões bíblicas e vice-versa. Então, só para a gente lembrar que James Hunter, ele é um cristão, autor do livro O Monge e o Executivo, onde ele usa o exemplo de Jesus como um líder de caráter e influenciador, onde ele usa o exemplo do caráter de Cristo para fortalecimento da sua liderança e do modelo de influência a partir do serviço, do servir de Cristo. E isso impactou o mundo todo, inicialmente com o livro O Monge, o Executivo. Depois ele lançou Como se Tornar um Líder Servidor. Depois lançou De Volta ao Mosteiro. E então deu palestras no mundo todo, usando o exemplo de liderança de Jesus para impactar corporações. Então é para dizer que sim, nós
Perfeito.
podemos ter esse modelo, e usar essas questões para treinar os nossos crentes, inclusive, para serem bons executivos, tendo Jesus como modelo de líder servidor.
Tudo bem. Bom, agora as suas considerações finais sobre o tema.
Muito bem. Como disse o pastor Kleber, eu penso que esse tema é um tema muito importante, que eu acho que a gente pode ampliar, pensar não só no fazedor de tenda transcultural, mas no crente que atua como bivocacionado no seu local de trabalho, e despertar todos os crentes para que eles entendam que, para ser testemunho de Jesus, ele não precisa largar tudo que está fazendo. Como disse Lutero ao sapateiro, se ele fizer bons sapatos e vender por um preço justo, ele pode estar servindo a Deus lá na sapataria. E cada um, entendendo isso, pode atuar no seu ramo de negócio, na sua atividade profissional, como testemunha de Cristo. Alguns podem fazer isso em outros países, em outras culturas, e outros farão na sua própria cidade, mas todos podem ser fazedores de tendas, bivocacionados, usando o seu local de trabalho e a influência nele para alcançar pessoas ali também.
Muito bem. E antes do pastor Kleber Maia fazer as suas considerações, tecer suas considerações finais, eu quero levar para o nosso ouvinte. Eu sei que é um ouvinte qualificado, mas de repente você está ouvindo, né? O Poder BD pela primeira vez, e de repente ouviu a gente trabalhar esse tema das tendas. É óbvio que a gente está se reportando a uma expressão idiomática brasileira, mas que vem de traduções da Bíblia, não é? Que a tenda seria ao mesmo tempo que uma barraca de camping, ou não é? Algo semelhante a isso. E mais que o cerne da questão é a gente dizer o missionário que trabalha, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, não é, direta. Então, você que está nos ouvindo, só para entender desse ponto. Pastor Kleber Maia, suas considerações finais.
Pastor Cleibson, eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui junto com o pastor Clauber e ter seu comando, sua condução aqui nesse podcast. E a minha oração é que realmente tudo que foi falado seja despertador, motivador para a igreja olhar para este campo missionário também, que é a atividade profissional, enquanto olha para o campo missionário com uma possibilidade de ter alguém como profissional enviado para lá. Mas eu creio que o envio de um missionário fazedor de tendas, ele é algo que não é tão corriqueiro, não é todo dia que nós vamos ter isso, e muitas igrejas nunca experimentarão isso. Mas enviar seus membros como missionários para os seus locais de trabalho é algo que toda igreja pode fazer, e eu oro para que haja esse despertamento a partir dessa lição e que a aula seja realmente muito abençoada para todos.
Muito bem, eu quero, nesse instante, agradecer a participação, inicialmente, do meu companheiro de todas as edições, o pastor Kleber, que faz acontecer aqui no PodBD, ao pastor Cláudio, seu irmão, nosso irmão, pela cooperação, sempre muito construtiva e precisa nas suas palavras. Eu quero agradecer e pedir a Deus, rogar a Deus a bênção dele sobre sua vida, nessa cooperação que tem dado ao PodBD todos os trimestres, né? E Deus lhe renda isso em frutos no reino de Deus e na sua vida e família. Eu tenho certeza que assim já o é, quem planta colhe. E também desejar ao nosso ouvinte também a bênção de Deus na vida deles e pedir, esse é um pedido, se você puder pegar o conteúdo do PodBD, você pode até baixar o áudio inteiro, se quiser trabalhar o áudio só, né, e mandar de outra forma, mas a maneira mais fácil é pegar o link onde você encontrar, bota lá PodBD no Google. O Google vai te dar umas 10 opções de agregadores. O que tu mais gosta, pega o link do agregador, tem lá os botãozinhos de compartilhar. Compartilha com teu professor, compartilha com teu aluno, compartilha com teu pastor, com o presbítero da igreja, com o evangelista, com o diácono, seja lá com quem for. E coloca lá embaixo assim: escuta e me diz a tua opinião. Pronto. E espera lá, pode ser que venha uma crítica, gente. De repente, eu não concordo com o que o pastor Kleber falou. Eu concordo com o que o pastor Cláudio falou. Ou vice-versa. Mas, enfim, é uma maneira de você contribuir compartilhando o conteúdo do PodBD, não é? Porque exatamente assim que o PodBD se mantém, é com essa dinâmica do patrocinada por você, de envolver mais gente, dando visibilidade ao PodBD. Aqueles que participam do PodBD, que possuem agenda pessoal, eles estão aqui de maneira voluntária, mas cada um tem sua agenda, seja em congresso, de juventude, seja em reuniões de obreiro, está lá o pastor Cláudio tem agenda, congresso TBD, pastor Cláudio tem agenda para atender você, pastor Cláudio também, eles têm produtos específicos de mentoria, como é o caso do pastor Cláudio. Eu estou fazendo esse promotion aqui para os dois, para mostrar que é assim que funcionam as coisas, é assim que eles fazem a tenda deles. Se você puder contribuir com a tenda deles, né, desta forma, coloca aí no teu próximo congresso, no próximo evento da tua igreja, coloca aí o pastor Kleber e o pastor Cláudio, tá bom? Que Deus te abençoe, nos abençoe, e eu quero me despedir dos pastores Kleber e Cláuber e de cada ouvinte do PodBD, com a paz do Senhor.
A paz do Senhor.